E hoje a gente vai falar sobre uma campanha nacional de comunicação para o combate ao abuso sexual nos sistemas do metrô, trem, veículo leve sobre trilhos, monotrilho e aeromóvel. A gente vai conversar sobre este assunto com o presidente da ANP Trilhos, o Joubert Flores. A ANP Trilhos é a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Olá, presidente, muito boa tarde, obrigada por sua participação com a gente.
Boa tarde.
É um prazer tê-lo conosco para falar sobre um assunto que interessa muito para todos nós. A gente, nos últimos tempos, tem noticiado com mais frequência casos de abuso, de tentativa, de várias questões relacionadas ao abuso sexual em vários tipos de veículos, em várias situações. E essa campanha vem com que objetivo? O objetivo de alertar aos passageiros, de alertar aos abusadores? Como é que vai funcionar?
Bom, isso é uma preocupação constante das operadoras de transporte de passageiros. A gente não tem como coibir 100% disso, mas a gente tem um esforço muito grande para treinar os nossos empregados, e o objetivo da campanha é pedir para que os passageiros eles colaborem conosco, na medida que as pessoas que se sentirem atacadas por alguma agressão dessa natureza, denunciem. E para as pessoas que presenciem, que olhem, vejam, elas também não se furtem de denunciar para não se tornar cúmplices de uma atitude tão feia como essa.
E como é que vai poder ser feita essa denúncia? Como as pessoas vão poder ajudar quem está sofrendo o abuso?
Olha, a gente tenta monitorar isso com as câmeras de segurança e com nossas estruturas de segurança. Nossa equipe de segurança é treinada em todas as operadoras para receber as denúncias e encaminhar elas, tomar as providências que sejam necessárias. Nos corpos de segurança também existem agentes que são mulheres, que são a maioria das vítimas, para poder facilitar e tornar essa denúncia uma coisa menos constrangedora.
Agora, presidente, a gente sabe que o abuso sexual é crime, né? Desde o ano retrasado, 2018, é crime. Agora, o senhor teria números de situações que já foram registradas nos transportes sobre trilhos?
Não, a gente não tem uma estatística integrada dessa situação. Existe desde 2018, como você falou, uma lei federal que é crime, passível de reclusão de 1 a 5 anos. O que a gente tem é denúncias de casos isolados, algumas pessoas até colocaram isso como uma questão judicial, mas o que a gente normalmente... Eu não tenho um número integrado disso, mas o que a gente tem é que as pessoas que ou quando a gente consegue pegar um agressor, ou quando esse agressor é denunciado, a gente tem dado encaminhamento na polícia, registrando a ocorrência, para que haja o processo jurídico, o processo penal necessário.
Tá certo. Olha, nós estamos em rede com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, também com São Paulo. E lá no Rio de Janeiro, o nosso âncora, o Valdir Luiz, também tem uma pergunta. Valdir.
Pois não, Fátima. Boa tarde, presidente Joubert. Olha só, aqui
boa
no
tarde.
Rio de Janeiro, né? Boa tarde. É um prazer participar com a sua presença. Olha só,
obrigado.
Aqui no Rio de Janeiro já tem uma lei que de 6 às 9 da manhã e de 5 às 8 da noite tem vagão só para mulheres, não só no metrô, como nos trens. Mas no BRT não tem. E tem sido constatado alguns abusos no BRT. Como é que o senhor analisa essa iniciativa, que eu acho que é muito boa, né? Diminuiu bastante os casos de abuso sexual, tanto no metrô como no trem. Ainda tem uns caras, uns irresponsáveis, inconsequentes, que entram no vagão feminino, mas aí a segurança retira, mas diminuiu bastante com a criação desse vagão, não só no metrô, como nos trens. Falta agora no BRT.
Olha só, isso é uma questão bastante polêmica. Nós temos, como você falou, essa lei estadual aqui no Rio, que obriga metrôs e trens a ter. Isso é mais difícil de você implementar em BRT e em VLT pelo próprio tamanho da composição. Mas o que a gente tem é o único estado que tem isso. É a única outra operação que tem, mas não é por força de lei, mas é por liberalidade da operadora, é em Brasília. Mas a polêmica que tem em torno disso, e já foi estudado lá no Congresso Federal, e isso não evoluiu por conta dessas dificuldades, é que se você for olhar o espectro dos nossos passageiros, 51% são homens e 49% são mulheres. Quando você pega e dedica um vagão, você não vai conseguir colocar nesse carro a metade dos passageiros. E nós então procuramos apoio lá em São Paulo, porque essa discussão houve em São Paulo e ela também não evoluiu, e ela não evoluiu porque algumas entidades feministas, basicamente um instituto que chama Patrícia Galvão e uma instituição de advogadas e estagiárias de direito que chama Asas em São Paulo, elas se posicionaram contra porque era uma maneira de discriminar, e como você não conseguiria acomodar metade dos passageiros nesse carro, poderia significar, equivocadamente, que as mulheres que não estivessem nele estariam, digamos assim, disponíveis ou não teriam direito a essa proteção. E o que a gente aprendeu com essas entidades é que a gente tem que trabalhar na educação dos nossos usuários e eventualmente você proteger quem sofresse algum abuso, mas educar de que as mulheres ou quem quer que fosse poderia viajar em qualquer carro sem ser importunado. E na medida que você cria uma segmentação, você está admitindo que quem está no outro carro poderia ser importunado. Então a questão é mais de educação e de penalizar aqueles que, mesmo com a educação, insistirem em tomar uma atitude tão antissocial e absurda como essa. Mas a ideia é que a gente olhar também o espectro disso no mundo, só em países cuja cultura leva isso para uma situação que a gente não quer imitar, que são alguns países árabes. No próprio Dubai existe um carro para mulheres, e na Índia, onde essa questão é absurdamente grave. Eu acho que esses não são os exemplos para nós seguirmos.
Perfeito. Muito obrigado pela sua explicação.
Aqui em Brasília também foi criado um vagão exclusivo para mulheres nos horários de pico, né? Mas vários problemas surgiram porque alguns homens entravam, enfim, foi complicado, ainda continua sendo, mas eu concordo, eu acho que a educação precisa ser geral, as pessoas podem entrar em qualquer vagão sabendo que tem que respeitar o espaço do outro, né? Não tem como a mulher ter que ficar isolada para não ter abuso. Muito bem. E a campanha, ela é contínua, tem um prazo só? Como é que vai funcionar?
Não, na verdade, a gente está pensando nisso desde o ano passado. Março que tem o Dia da Mulher, e queria que chegasse até lá, dia 8, que isso chegasse até lá. A ideia era fazer isso continuamente. E como essa campanha ela vai ser absorvida por todas as operadoras que nós temos no Brasil, seja em São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, todos os lugares onde existam operações dessa natureza, a gente quer fazer essa divulgação. A campanha é feita, inclusive, com empregados das operadoras nos postos, que são empregados que trabalham nessa proteção dos usuários dos sistemas. E a gente também tem um filme que está disponível no YouTube.
Tá certo, foi um prazer ter a sua presença, a sua participação com a gente aqui no Tarde Nacional, ainda mais para falar sobre uma iniciativa bacana, né? A gente acha muito boa essa ideia de tentar conscientizar mais todos os passageiros e ficamos na torcida para que dê muito certo.
Aí eu agradeço a oportunidade aqui de poder dividir com vocês essa iniciativa.
Estamos aqui sempre à disposição, presidente. Um abraço, ótima tarde.